Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota. Nessa sexta-feira de meu Deus, e aqui do meu lado está ele, de 57 quilos, 1,92 m de altura, ele, Pedro Mota!
Cara, hoje eu posso falar que eu estou reluzente, porque o meu peixão ganhou e nada mais importa.
Cara, eu não sei se você fica feliz porque o Santos ganhou ou se você fica triste porque você acreditou que o Botafogo poderia beliscar a Libertadores, hein?
Cara, eu quero mais é que o Botafogo se... Devolve 95, tá? Tá tudo certo.
Pois bem, Pedrão, os nossos ouvintes aí já devem estar até estranhando, né? Falando, pô, os caras estão falando de futebol brasileiro nessa sexta-feira, mas a grande realidade, né, Pedrão? É que foi uma semana bem morta de futebol, né, cara? Acho que tanto a gente teve rodada de Brasileirão, mas no resto do mundo foi uma semaninha bem mequetrefe, assim, né? Então nos restou apenas para essa sexta-feira comentar a rodada do Brasileirão, né? Que, inclusive, uma baita rodada de muitos gols, né? Jogos bem legais. E depois a gente vê aí e fala de mercadinho europeu, porque senão não tem pauta pra hoje, né?
É, cara, e pra piorar o inimigo do entretenimento, Pep Guardiola nem colocou o Cometa pra jogar, né?
Pô, o Cometa tá vindo, tá chegando. Tem que preparar aí o... Como que chama aqueles bagulho que a gente usa pra ver as estrelas?
Telescópio?
Eu já preparo o telescópio que quando o Cometa passar... Mas, ó, eu vou começar o podcast que é já pra fazer valer quem tá aqui, né? Aliás, antes de eu dar minha opinião polêmica aqui, e aí eu já gero uma expectativa, né, Pedrão? Vou dizer aqui pra quem tá aqui, seguir a gente lá no Instagram, né, Pedrão? @sansãopodcast, já segue a gente lá. Notícias de mercado, a gente também sempre faz uns postzinhos lá. Inclusive eu vou voltar a postar mais, porque eu já larguei de mão, mas eu vou voltar a postar. Quiser mandar também algum recadinho pra gente, é só mandar pra sansãopodcast@gmail.com que a gente lê aqui, né, Pedrão, no episódio, comenta, enfim, o que qualquer coisa que seja também pode mandar pra gente lá na DM do Instagram. É isso, alguma coisa a dizer, Pedrão?
Só queria falar que quem é santista e tá ouvindo a gente, vai lá no Insta. Ainda hoje tá tendo lá o mercadinho do Santos que, cara, vai chorar com a gente, vai chorar com a gente.
Santos acordou, né, cara? Resolveu entrar em negociação com um monte de jogador, porque até então não fechou com nenhum.
É bons,
né,
jogadores, mas aparentemente vai perder todos.
É, então, pô, e eu tô enrolando aqui antes de dar a minha opinião, né, mas o Mário Fernandes eu achei uma baita sacada, hein, cara?
Bom jogador de seleção, né, naturalizado russo, bom jogador.
Não só de seleção, como o cara que recusou a seleção brasileira, brother. Tem como não respeitar um cara desse? O cara tem que ser muito bravo pra recusar a seleção brasileira, né, bro?
É, cara, ele tá defendendo a seleção dos otários lá.
Pois é. Bom, agora eu vou dar minha opinião polêmica, hein, Pedrão, antes da gente entrar na rodada do Brasileirão, que é... Essa primeira temporada do Haaland no City não vai ser a temporada que todo mundo tá esperando. E quem vai ir muito bem nessa temporada vai ser o Jack Grealish. Grave o que eu tô te falando, hein,
Jack
Pedro?
Grealish que jogou bem ontem, né, cara? Jogou na pré-temporada ontem.
Escreve o que eu tô te falando. Você sabe por quê, Pedrão? Teve um certo jogador que essa temporada jogou para um cacete, né? Que é o senhor Bernardo Silva, que quando começou essa temporada tava querendo sair do City porque ele tava puto porque não tava jogando com o Guardiola. Porque ele demorou a se adaptar ao estilo do Guardiola. E eu acho que o Haaland vai passar um pouquinho por isso. E tem uma parada que o pessoal sempre comenta, que o Guardiola tem muito disso, né? Os jogadores do Guardiola, principalmente no período de Manchester City, geralmente eles rendem melhor no segundo ano, né? No comando do Guardiola. Claro que o Haaland não entra nesse número, porque o Haaland tem tudo para ser um jogador de classe mundial, né? É um dos caras aí que deve comandar o futebol nos próximos anos. Mas eu vou com essa opinião polêmica, que eu acho que o Haaland não vai ser o grande destaque, porque o grande destaque provavelmente dessa temporada do Manchester City deve ser o senhor Jack Grealish. Certo, cara, Pedrão? Anotou aí? Tá gravado, hein?
Eu vou ser mais polêmico ainda e vou concordar com o senhor. Até porque, cara, o Grealish foi mais caro que o Haaland, hein? Só pra deixar anotado aí, o Grealish foi mais caro que o Haaland.
Não que isso signifique alguma coisa, até porque a gente sabe que a Premier League é super inflacionado com o valor de jogadores ingleses, né? E todo mundo sabe que o City pagou um valor, tipo assim, do nada tiraram 100 milhões do Grealish, porque o Grealish era um puta jogador no Villa. Ele sempre foi muito bom jogador, mas ele não era esse jogador de 100 milhões. E tipo assim, não é nem que, ah, meu Deus, houve uma grande disputa por Jack Grealish. O City foi lá, meteu 100 milhões e é isso aí mesmo.
Cara, antes da gente parar de enrolar, só vou falar que se o Camacho se chamasse Jack Camacho, ele valeria 100 milhões de euros.
Com certeza, e estaria na Premier League e muito provavelmente num Arsenal da vida. Enfim. Pois bem, Pedrão, já falamos opiniões polêmicas aqui no começo do podcast, que é para a pessoa já ficar aqui e se interessar. Então, bora falar sobre rodadinha no Brasileirão?
Vamos que hoje eu tô feliz, cara. Hoje eu tô feliz.
Uma rodada que, diferente, né, Pedrão, da rodada anterior, foi uma rodada bem favorável para os times que estão na parte de cima da tabela, né? A maioria deles ganharam e tal, então quem tá ficando para trás é o meu São Paulo, né? Mas enfim, também fez um grande jogo. Mas vamos lá, né, Pedrão? Passando jogo a jogo, a gente vai comentando cada um. Vamos começar por Ceará e Avaí, né? Ceará ganhando aí 1-0 em cima do Avaí. E, cara, tá se afastando, né, da zona. O Ceará que, inclusive, pega o próprio São Paulo aí na Sul-Americana, né? Enfim, o Ceará vai se afastando, né? Enquanto o Fortaleza ainda segue lá na zona da degola.
É, cara, eu acho que o Ceará ele serve do mesmo discurso que eu usei pro Fortaleza na rodada passada, que é tipo abandonar uma competição, sabe? Que isso dá um respiro muito bom, inclusive engatou a sua segunda vitória seguida e ganhando do Avaí, que a gente sabe que não é um time tão fácil assim. Tem jogos que é encardido, inclusive contra o Santos, não vamos lembrar disso, não vamos lembrar disso. Mas o que é importante é que o Ceará tá conseguindo se recuperar. E isso após ter largado a Copa do Brasil, cara. Eu acho que faz sentido na minha cabeça, pelo menos.
Não sei se faz tanto, porque tipo, jogou, né, as duas partidas, mas com certeza acho que pro longo da temporada vai fazer bastante sentido. Eu acho que passa muito pelo Vina voltando a marcar gol, né? Tá voltando a ser o homem do ataque, né, do Ceará. Isso faz diferença, porque o Vina é um bom jogador, né? E, cara, uma coisa que eu queria destacar desse jogo, que não especificamente é desse jogo, é a contratação aí do Avaí, né, Pedrão? Avaí que anunciou Paolo Guerreiro aí, hein, cara? Que fim levou o Paolo Guerreiro, hein?
Não, ainda bem que ele não joga em mais nenhum time do Brasil além do Corinthians, né?
Pois é, cara. O ídolo, né? Cara, eu acho, inclusive, assim, a gente pode falar, né? O Corinthians, ele trata muito mal seus ídolos, porque eu acho que o Guerreiro tinha que ser um tipo assim, um cara de um status muito maior do que ele é no Corinthians, porque, pô, o cara simplesmente marcou o gol do único título mundial que valia de verdade do Corinthians, né? Mas enfim, isso é discussão pra outrora, né, Pedrão? Inclusive, eu sempre adoro ver aqui coisa do Avaí, porque eu lembro do Vladimir, né? O Vladimir e o Copete aí, que são velhos conhecidos
Meu
seus aí do
Deus, cara,
Santos, né?
esquece isso aí, esquece isso aí.
Pois bem, Pedrão, dando seguimento aqui, a gente teve Bragantino em Fortaleza. O Bragantino tá arrancando, né, Pedrão? Tá subindo na tabela, 3 vitórias seguidas. Um jogo um pouco encardido, né? Mas o Bragantino, ao ritmo da base São Paulina, fez gol com Lucas Evangelistas e Gabriel Novais, né? E conseguiu levar com o gol do Gabriel Novais bem no finalzinho, um pouco cruel aí com Fortaleza, né? A gente comentou na rodada passada que o Fortaleza fez o golzinho aí também chorado, né? E conseguiu a vitória, mas enfim, o Bragantino a gente sabe que era o grande favorito do jogo.
Cara, e já vale ligar o sinal de alerta do Fortaleza? Ou você acha que não vale a pena ainda?
Cara, eu prefiro. É que assim, o Fortaleza ainda vai jogar, né, a Copa do Brasil. Eu acho que se o Fortaleza tivesse sido eliminado, era mais tranquilo. Então eu acho que vamos acender o sinalzinho de alerta, né? Porque o Fortaleza nesse momento está a 5 pontos, né, de saída, né, do Z4. Não é impossível, né, principalmente, mas assim vai ter que buscar umas vitórias assim que contra times grandes, né? Vai ter que buscar vitória contra times grandes para conseguir ter mais tranquilidade aí. Sinal de alerta ligadaço pro Fortaleza.
E faz mal pro projeto, né, cara? O projeto que a gente falou aqui no começo do ano do Fortaleza, eu acho que cair seria um pouco ruim para a imagem do clube agora que tá num momento bom, né, cara?
Pois é, cara, eu acho que faltou de fato rolou um erro de planejamento para essa temporada. Acho que o Fortaleza tentou dar um passo maior que a perna, né? Eu acho que você tentar abraçar as três competições, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, foi um passo maior. Se eles queriam de fato priorizar a Libertadores, que abrissem mão da Copa do Brasil ou vice-versa, né? Pô, não, vamos focar na Copa do Brasil, a Libertadores a gente joga ali eventualmente para conseguir um terceiro lugar, cair para uma Sul-Americana. O Fortaleza que, pô, a gente já cansou de falar aqui em relação ao planejamento, acho que nesse momento achou que poderia dar um passo que se mostrou muito maior do que a perna.
Eu acho que uma comparação válida que é a do Atlético Paranaense na temporada passada, né? Eu acho que o Atlético Paranaense é um time um pouco mais bem estruturado que o Fortaleza hoje e tentou disputar a Sul-Americana, que é menos intensa que a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E quase acabou caindo no Brasileiro, cara. Então, vale ficar atento nisso.
Pois é, Pedrão. Mas quem não cai de jeito nenhum, Pedrão, é o Fluminense com 9 jogos de invencibilidade, hein, Pedrão? Fluminense abriu o placar, tomou a virada, né, do Goiás, e aí todo mundo já falou, pô, chegou ao fim, né, a era das glórias aí do dinizismo, mas o time foi lá, empatou, e no finalzinho o William conseguiu um baita golaço, né, e cara, eu vi alguns vídeos aí, né, do Diniz pós-jogo contra o São Paulo, pô, cara, como eu gosto do Diniz, né, enfim, eu sou suspeito para falar, mas, cara, é engraçado ver esse time do Fluminense, se você for comparar com o Galo, com o Flamengo, com o Palmeiras, ele não tem um time tão bom, tão técnico, mas a questão é que o Fluminense disputa só o Brasileirão, o Diniz montou um time titular muito bom, muito bem estruturado, e, cara, é muita loucura pensar que o Flu tá disputando o título, Pedrão?
É, o Flu também disputa a Copa do Brasil, pô.
Ah, verdade, de fato, desculpa, eu tô muito louco.
Pô, dinizismo, disputar só um campeonato não dá, né, cara? Eu não acho loucura, não. Eu realmente não acho loucura. E eu acho que isso vai passar muito pela crise que pode ter no Atlético. Eu vejo o Atlético numa possível crise e, dependendo disso, o Fluminense pode acabar arrancando. Eu vejo o Corinthians e o Palmeiras avançando nas competições, então teria um calendário um pouco mais prolongado. Então eu não acho difícil, assim, um Fluminense beliscar alguma coisinha, ou até mesmo brigar pelo título.
Pois bem, a gente, na semana que vem já começa aí, tem os jogos de ida da Copa do Brasil, né? E aí a gente tem as 2 semanas seguidas dos confrontos das competições internacionais, né? Libertadores e Sul-Americana, depois o jogo de volta aí da Copa do Brasil. Mas, cara, muito interessante. O Diniz, ele sabe montar bons times titulares, assim, cara. O Diniz mexe muito pouco no time, né? Mas ele consegue montar, né? A gente tem 2 aqui, um que teve uma fase muito boa no time, o outro que teve uma fase muito ruim, mas eu acredito que pelo menos no São Paulo o Diniz conseguiu montar um time titular muito bom, que ele repetia muito, né, o time, e que realmente no período dava conta do recado, né? Cara, sei lá, eu acho que, assim como o Corinthians, né, eu acho que o Fluminense vai indo e ninguém tá dando muita bola, mas de repente quando estiver chegando lá nos 45 do segundo, vai estar os 2 disputando lá com o Palmeiras ou qualquer outro que esteja disputando, entendeu?
Olha, eu só vou falar aqui do Fluminense, eu já dei minha parte, agora do Goiás, cara, do Goiás eu vou falar uma coisa, hein? Foi um time que jogou bem, chegou a virar o jogo contra o Fluminense, teve um lance polêmico ali de pênalti que podia ter sido dado pro Goiás, mas acabaram não dando, e cara, foi um time que jogou bem, eu até cheguei a torcer para eles não caírem esse ano, mas aí eu vi que o treinador era o Jair Ventura. Aí pesou um pouco, cara.
Cara, Pedro Raul, esse moleque é bom, cara. É muito difícil ele ficar no Goiás. Eu não sei como ele já não saiu nessa janela de meio de ano aí, mas o moleque é bom, cara. Bom atacante, Pedro Raul. Eu gosto dele, tem feito um bom campeonato. E espero que vá para um time maior aí na próxima temporada, porque é muito bom jogador, tem tudo para crescer aí ainda mais, né?
Cara, eu acho que, tipo, o Goiás, ele formou, né, o Michael aí recentemente, e formou mais um jogador aí. Vamos ver, né, cara, como vai ser esse jogador no campeonato. Mas, seguinte, é o que eu falei do Fortaleza também, tem times aí que vão dar mais trabalho, por isso que eu falei do Fortaleza ligar o alerta, que tem o Goiás na frente, o Avaí, que são times que vêm beliscando alguns pontos a mais. Então acho que o Fortaleza vai acabar se complicando.
Pois é o que eu falei, vai ter que arrancar ponto de time grande, né? E esse é o grande problema, né, Pedrão? E falando em time grande, né, Pedrão, acho que a gente pode falar de jogador grande como o Fernandinho, que reestreou pelo Atlético, né, a nossa Atlético Paranauê aí. E, Pedrão, o Fernandinho estreou já com assistência, hein, cara? E tem uma jogada do Fernandinho ali, no meio de campo que assim mostra que o Fernandinho é muito alto nível, né, cara? Você jogar com o Guardiola há tanto tempo, tudo bem, ele já não era protagonista do City há um tempo, mas mostra o porquê que ele era o jogador de confiança do Guardiola, porque o Fernandinho joga muito, né, cara? Pena que a gente sabe que na seleção o Fernandinho ficou marcado, né? E eu particularmente concordo, eu acho que o Fernandinho nunca rendeu na seleção nada próximo do futebol dele em clubes, né? Mas o Fernandinho é muito bom jogador.
Vamos ser sinceros, se o Guardiola fosse treinador da seleção, a gente era hexa com 5 gols do Fernandinho na final.
Ah,
Porque
com certeza.
o cara, mesmo com uma idade avançada, conseguia jogar bem no City, cara. Lógico que não tava mais no mesmo ritmo, mas, pô, chegou no Brasil aqui, tem tudo para ser um jogador de destaque.
É porque o Fernandinho, ele é um jogador extremamente técnico e tático, cara. Ele não é o jogador de jogar sozinho, né, de drible e tudo mais, mas ele é um cara extremamente aplicado taticamente, muito técnico, né? Então é para treinador tipo Guardiola mesmo, um treinador muito metódico, né, que tem fases, tem etapa, né? Eu não enxergo ele se encaixando num time muito, por exemplo, que joga por um jogador, né, ou alguma coisa do tipo. O Felipão aparentemente está comandando muito bem aí o Atlético Paranaense, né? Eu acho que tem tudo pro Fernandinho se dar super bem aí nessa reta final de carreira, né? 4-1, baita resultado, né?
Duas coisas. O Fernandinho adora jogar, é um jogador grande que gosta de jogar em time que quer ser grande, né? A segunda coisa é que eu não vejo o Atlético igual o Fluminense. Eu não acho que o Atlético vai brigar assim para ser campeão, embora os dois tenham os mesmos pontos, porque eu vejo o Atlético Paranaense avançando nas competições também, cara. Então acho que fica um pouco
Mas
mais difícil manter o ritmo.
eu acho que o Atlético Paranaense está montando um bom time para aprontar em competição de mata-mata, cara. E eu acho que os reforços que trouxe para esse ano foram reforços que fizeram o Atlético Paranaense se manter no topo da tabela no Brasileirão, né? Você comentou aí no ano passado, sofreu bastante no Brasileirão porque se dedicou aos mata-matas, né? Esse ano continua se dedicando ao mata-mata para montar um time consistente, mas tem um background melhor, né? Tem jogadores que saem do banco melhor para pelo menos segurar as pontas ali, se manter entre os seis, os sete primeiros ali do Brasileirão, para se eventualmente cair nas competições, ele ainda consegue a sua vaguinha ali na Libertadores com tranquilidade. Também não vejo como candidato ao título, mas a gente não pode descartar que esse Atlético Paranaense pode aprontar bastante ainda no campeonato.
É um time que vem fazendo muito bem scout de jogadores, né, cara? O Vitor Roque ali do. É Vitor Roque o nome dele, né? Do
Isso,
Cruzeiro. Pô,
veio do.
jogador bom, cara. Até mesmo os refugos dos outros times, eles souberam aproveitar. Por exemplo, o Vitor Bueno, que era de São Paulo, o Pablo, o
Sim.
Cidadini, que veio do Santos e rendeu no Atlético Paranaense. Então, acho que a diretoria esportiva do Atlético Paranaense está de parabéns. Realmente está formando um time
Aquele
novo.
negócio, né, Pedrão? A gente não pode desconsiderar o fato de você jogar num time que, assim como você mesmo falou, quer ser grande, né? O Atlético Paranaense já é um time de tradição, né? É um time que tem Campeonato Brasileiro e tudo mais, e que nos últimos anos, né, conquistou duas Sul-Americanas, né? Conquistou Copa do Brasil e tudo mais, e vem se consolidando, mas ainda não é aquele time de camisa pesada, né? E também é muito bem estruturado. Então, se você junta um peso na camisa mais leve com um time muito bem organizado, a tendência é que jogadores médios se tornem bons jogadores, né? Ou até mesmo grandes jogadores.
Pô, cara, que frase profunda e bonita, mas eu vou negar aqui que eu falei que o Atlético Paranaense é um time que quer ser grande, embora esteja gravado, eu vou negar aqui, tá? Eu não quero problemas pro meu lado.
Cara, mas é isso, assim como eu falei, tipo, conquistou duas Sul-Americanas, né? Conquistou Copa do Brasil e tal, mas ainda
Chegou
não
até uma
tem.
final ano passado, né?
Então, mas ainda não tem o peso, né? O peso de camisa que clubes mais tradicionais têm, assim como a gente já sabe, né? Mas está no caminho, um dia chega lá, né? É uma coisinha de cada vez, né, Pedrão? Mas um clube que a gente
Mas,
não pode.
Rodrigo, sobre o Atlético Goianiense aqui, a gente pode falar que tá igual o Fortaleza, né? Querendo dar um passe maior do que as pernas, porque ainda tá na Sul-Americana, inclusive, pô, classificação heróica. Tá na Copa do Brasil e no Brasileiro, cara, é o penúltimo colocado. Então, perdeu mais um jogo, também é outro time que vale a pena ligar o sinalzinho.
É o antepenúltimo mesmo, né? O penúltimo é o Fortaleza, né? Mas tá numa situação um pouco mais tranquila que o Fortaleza, né? Tá só 2 pontos aí de sair da zona. Mas também, ligo o alerta, é um time que tem se estruturado bem num planejamento também, é importante se manter. Vale dizer que o Atlético Paranaense só é quem o Atlético Paranaense é hoje, porque conseguiu com planejamento e se mantendo, né, no Campeonato Brasileiro, meio de tabela para cima, foi conquistando aos pouquinhos para chegar num status onde hoje a gente pode até pensar em um Atlético Paranaense numa final de Libertadores, por exemplo. Não é tão loucura, pelo menos para mim, né, Pedrão, pensar nisso. Então esses times têm que tomar cuidado com esses passos aí que dá, né, porque pode ser maior que a perna e se você é rebaixado hoje em dia é difícil, cara, é muito menos investimento.
É, cara, por exemplo, eu não vejo uma loucura o Atlético Paranaense pegar o Palmeiras ali na semifinal da Libertadores e quem sabe até beliscar uma vaga, né? São Paulo conseguiu. Sim. Porque o Atlético Paranaense não, né?
Vale dizer que o Atlético ganhou do Palmeiras no Brasileirão de 2-0 com um time misto, né? Misto pra quase reserva, né? Então, sempre vale contar isso aí, né, Pedrão? Mas agora, ó, tem um time que a gente não pode reclamar de peso de camisa, né? Que é o Flamengo, que enfiou 4 aí no Juventude. Juventude atual lanterna aí do campeonato, né? O Flamengo meteu 4. E, Pedro, eu vou te falar, hein, cara, que deve ser difícil para aquele cara que falou alguns meses atrás que o Pedro não joga nada e que tinha que sair do Flamengo, né, cara? Porque o cara desandou, velho, de vez. E parece que cada vez mais vai assumindo o protagonismo desse novo Flamengo, né?
Não, e deve ser mais difícil ainda para um cara que falou que o Flamengo ia brigar para não cair e ia ser o último do campeonato. Ainda bem que eu não conheço essa pessoa, né?
É, ainda eu conheço dois que foram assim.
Ah, não, mas ainda vai cair, ainda vai cair. Cara,
confia.
É impossível falar que Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos, né? Porque são dois jogadores diferentes que são excepcionais, cara. São jogadores que, meu, eu acho que o Pedro só não deu certo na Europa porque o cara que tava na frente dele era o Vlahovic, né? E eu não acharia loucura se falassem que o Pedro é melhor que o Vlahovic, tá?
E eu vou te falar uma coisa, Pedrão. Eu acho que o movimento do Pedro foi ruim de ir pro Flamengo. Eu acho que se ele tivesse ido pra qualquer outro clube, cara, ele teria muito mais destaque e eu tenho certeza absoluta de que ele estaria na seleção. Eu acho o Pedro um centroavante que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, o Jiu-Jitsu improvisa lá o Richarlison, tem até o Matheus Cunha e tal. A gente pode improvisar o Gabriel Jesus, mas o Pedro é o... Até o próprio Gabigol, né? Não é centroavante. O Pedro é centroavante. E ele é um centroavante muito bom, muito diferenciado, cara. Eu fico impressionado, assim, com a qualidade que o Pedro tem de controle de bola e de finalização, né? Espero que ele se mantenha aí num bom nível pro próximo ciclo de Copa. Ele tá bem, né, cara? E, pô, seria super bom pra ele se ele tivesse mantido, né? Ia ter que amargar mais 2 temporadas no banco. Mas hoje, com toda certeza, ele seria titular da Fiorentina aí, né? Ao invés do Arthur Cabral, que tá lá nesse momento.
Não, e ele tem uma puta visão de jogo, né, cara? O Pedro, ele sabe jogar de todas as formas possíveis. Cara, é muito bom jogador. E, meu, o Flamengo tá emplacando. Embora seja o Juventude, eu acho que fez uma partida muito, muito digna, cara. O Gabigol jogou muito bem, cara. Meu Deus.
Eu acho que
o Flamengo assim.
Eu acho que o Flamengo ainda carece um pouco de resultados consistentes contra times consistentes, ainda que tenha eliminado o Galo, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais, tá vindo bem, tá vencendo, mas eu acho que falta um pouquinho ainda, né, porque vale lembrar que há 2 rodadas atrás perdeu pro Corinthians, mas é bom ficar de olho, né, porque o time é bom, a gente sabe que é muito bom, e se os caras comprarem a ideia do técnico, tende a render muito, né. Sobre Juventude, nada a declarar, né, Pedrão, é o que a gente já falou, time muito abaixo, a tendência é cair mesmo, né.
Cara, a única coisa que eu tenho pra falar aqui ainda é sobre o Flamengo, que eu esqueci de falar, que, pô, eu acho que o Pedro, ele só foi pro Flamengo porque ele achou que o Gabigol ia sair. Porque na época que o Pedro veio, o Gabigol ainda não tava certo de continuar no Flamengo, né? Então, acho que ele pensou que ia ser o cara desse novo projeto. Acabou não sendo,
sim,
né?
Mas tá, aparentemente tem tudo pra assumir agora. O Pedro também é muito jovem, né, cara? A gente, às vezes, pensa como se o Pedro fosse um cara bem mais velho, né? Mas deixa eu ver aqui, ó, quantos anos que o Pedro tá. O Pedro tem 25 anos, né, cara? Se bem que tá numa idade já mais avançada, mas, pô, dependendo aí, se faz duas boas temporadas, ainda consegue cavar uma vaguinha ali num time médio da Europa. Eu só não sei se ele vai querer, né?
É, não precisa, cara. Às vezes ficar no Flamengo até é melhor.
E aí, Pedrão, a gente pula pro outro jogo da rodada, que para mim, particularmente, não é só porque é meu time, mas foi o melhor jogo dessa rodada. A gente teve Internacional e São Paulo, 3-3, né, cara? O Inter ampliando a vantagem aí 3 vezes, o São Paulo buscando 3 empates, né, cara? E o São Paulo ainda teve bola na trave, teve chance de matar o jogo no final do jogo. Um jogo extremamente maluco, a arbitragem comprometeu o jogo inteiro, né? Enfim, é futebol brasileiro. Mas, cara, esse é aquele jogo que quem gosta de futebol adora assistir, porque muitas movimentações de placar, um jogo bem trucado, assim, né? De tipo, o time sobe, ataca, toma contra-ataque. Foi um jogo gostoso. Para quem gosta de futebol e pôde assistir o jogo, com certeza adorou.
Cara, é impressionante como o São Paulo tá jogando bem, né? A tropa do Calvo, pô, tic-tac, parece dinizismo. Os dois primeiros gols do São Paulo saem de jogadas muito bonitas.
E, cara, o trio de zaga do São Paulo para esse jogo foi o Luizão. Garoto da base subiu 2 rodadas atrás no Brasileirão, estreou, né? Beraldo, que estreou nesse jogo, garoto de 18 anos, e o Rafinha improvisado, né, como terceiro zagueiro na ponta. Ou seja, o São Paulo estava com uma zaga com um jogador improvisado e 2 garotos da base, e por mais que tenha tomado 3 gols, que aí a gente pode colocar na conta do goleiro, que também é da base, né? Não estava fazendo a estreia, mas tá começando a jogar com frequência agora. Cara, a gente tem que falar muito desse trabalho do Rogério Ceni, porque é um baita trabalho, cara. O Rogério Ceni tem o time inteiro na mão. Os garotos de Cotia têm subido com muita personalidade para assumir assim o momento do time e buscar, sabe? Alguns jogadores que são os principais de São Paulo têm crescido em momentos importantes, né? O Nicão fazendo 2 gols nesse jogo, né? Acabou de voltar. Luciano voltou a marcar gols, então, cara, o Rogério Ceni vem fazendo um baita trabalho e, Pedrão, eu acho que eu já tenho um novo xodó, hein, cara, agora que o Gabriel Sara me deixou oficialmente, né? Eu acho que o Thales Costa é o próximo grande jogador de São Paulo aí para os próximos anos.
Putz, adotou mais um. Assim,
Adotei mais um.
o São Paulo teve um empate, eu vejo muita gente reclamando, mas eu vejo como uma vitória, porque eu acho que eu vejo a derrota muito mais na parte do Inter, que saiu na frente do placar em todas as oportunidades, tipo, saiu com 1-0, 2-1, 3-2,
E
e
gols com
mesmo
erro
assim o
de
São Paulo conseguiu
arbitragem, hein?
ir atrás,
Gols com
com
erro
erro
de
de arbitragem,
arbitragem,
cara.
vale falar. O São Paulo fez um baita jogo. O São Paulo tinha tudo para ganhar esse jogo. E o São
Tinha
Paulo foi
mesmo.
prejudicado pela arbitragem. Mas, assim, paciência, acontece e é isso, né? Mas eu acho que isso serve para enaltecer ainda mais o tamanho da partida que o São Paulo fez.
Não, e cara, com o time de reserva, assim, o Nicão fez 2 gols, cara. O Nicão nem tava jogando. E o Rogério Ceni saber rotacionar esse time e fazer com que eles joguem é realmente muito importante, cara. Trabalhar o elenco. Isso é muito importante em um campeonato de pontos corridos.
São Paulo tá, se eu não me engano, com 10 jogadores no DM, cara. Se o Rogério tivesse com os 10 jogadores, esses 10 jogadores à disposição, com mais o elenco que ele tem hoje nas mãos, o São Paulo com certeza estaria brigando pelo título brasileiro, né, cara? Eu coloquei na minha projeção segundo lugar. Se o São Paulo não tivesse com tantos problemas de DM, com certeza o São Paulo ainda estaria entre os 4 primeiros, cara. Sem sombra de dúvidas.
É, cara, mas São Paulo eu acho que é isso, um ponto fora de casa muito mais que importante, principalmente com um time misto, misto não, né? Basicamente reserva, até o
Sim.
goleiro. Pô, um ponto fora de casa, ainda mais contra o Internacional que vinha em uma ascensão. Cara, é isso. Eu acho que do Inter a única coisa que eu posso falar é o que eu falei no episódio aí que eu fiz com o Felipe, inclusive é o episódio perdido, que o Inter é um time que empata muito, cara. É um time que empata muito, e é por isso que não vai pra frente.
É o segundo time que mais empata no campeonato, só perde pro próprio São Paulo, né? São Paulo chegou a 10 empates, Pedrão, no campeonato. Número preocupante, né? Mas enfim. E antes da gente pular pro próximo jogo, né, Pedrão? Vale dizer que São Paulo tá com Miranda machucado, Léo machucado, Arboleda machucado. São Paulo tem 3 dos seus 5 zagueiros machucados. Somente isso que eu vou dizer.
Cara, e o próximo jogo é o jogo, né?
Pois é. Pois, cara, a gente já tem Goiás agora, né, no fim de semana, e aí a gente já tromba o América Mineiro aí pela Copa do Brasil, né?
Não,
seguindo
tudo
aqui,
bem,
Pedro.
tudo bem. Todas essas informações eu achei muito interessantes, mas, tipo, eu tava falando do jogo que a gente vai falar agora, mas tudo bem.
Ah, é isso aí. Então, vamos lá. A gente teve estreia de Yuri Alberto, Pedrão, pelo Corinthians. Estreou bem até, né? Tentou fazer muitas triangulações ali, né? Pô, Yuri Alberto é muito bom jogador, cara. Eu não... O time que revelou Yuri Alberto deve, pô, deve estar muito tranquilo de jogador revelado, vou te dizer, viu? E, enfim, com gol de Roger Guedes, quem diria, só porque eu falei que ele ia ficar uns 3, 4 jogos sem fazer nada, né? Marcou um golaço, Corinthians 3-1, muito tranquilo, ainda que o Corinthians sofreu um pouco, sofreu uns sustinhos, né, Pedrão?
É, e o Corinthians que se encontrou com os miúdos, né, como diz o Vitor Pereira. E é isso, né, cara, contra o Coritiba, que, como a gente fala, né, é um time que começou bem o campeonato, a gente sempre fala isso, começou bem o campeonato. Time promissor, mas chegou a jogar bem nos primeiros minutos contra o Corinthians, mas não dá, né, cara? Os miúdos do Vitor Pereira, não tem como. Estreia de Yuri Alberto, só posso falar uma coisa. Um tapa na cara de torcedor babaca que critica moleque que não passou nem de 18 anos de idade, né? Perdemos mesmo.
O time que revelou esse Yuri Alberto aí deve estar cheio da grana, porque esse moleque vale muita grana, hein, Pedrão?
Né? Deve ter saído por milhões, né? Deve ter saído por milhões.
Com certeza. Eu vou te falar que se esse Yuri Alberto tivesse sido revelado pelo Santos, ele tava jogando no Barcelona, hein, cara? Tranquilamente.
Ainda bem que não foi, né? Ainda bem que não foi.
Ainda bem que não foi. Mas assim, cara, igual você falou, e a gente já falou também aqui no episódio de terça, Vitor Pereira é um baita trabalho, tá encontrando nos garotos aí um recanto, né, de tranquilidade, e os garotos que vem mostrando o futebol também, né. Enfim, igual eu falei, a diferença do Corinthians e do São Paulo é que o Corinthians consegue os pontos, né, não deixa escapar enquanto o São Paulo tá deixando, e isso mostra a diferença do Corinthians hoje é o segundo colocado e o São Paulo é o décimo, né, então... É, igual eu falei, fica vacilando quando pensar que não, tá faltando 5, 10 rodadas para acabar o campeonato, o Corinthians tá em segundo disputando o título, né? Então vale ficar de olho, certo, Pedrão?
É, eu acho que a prova de fogo vai ser sem ser na próxima rodada, eu acho que o Corinthians pega o Botafogo, na outra pega o Palmeiras. E cara, eu acho que aí vai ser a prova de fogo total pro Corinthians, ainda mais se o Palmeiras der uma escorregada aí nessa próxima rodada. Pode ser importante pro Corinthians, cara.
O Corinthians que deu uma puta sorte aí no sorteio da Copa do Brasil, né? Porque seria bem legal, né, Pedrão? A gente ter quatro meios de semana seguido com Corinthians e Flamengo. Eu vou falar que eu adoraria ver isso, né, cara? Mas deu sorte, pegou o Atlético Goianiense, enfim. Vai pegar aí meios de semana complicado aí nas competições internacionais e Copas, certo, Pedrão?
É isso, cara, do Corinthians é isso, não vou ficar me alongando, senão eu vou elogiar muito um time que eu não gosto de elogiar.
Agora, Pedrão, você falou sobre um atacante aí, né, bom, goleador e tal, que muito jovem, né, enfim, o Santos, né, tá com um tal de Marcos Leonardo aí, Pedrão, que a pergunta que não quer calar é por quanto tempo mais o Marcos Leonardo vai ficar no Brasil, né, cara, marcando todo o jogo.
Bom, uma coisa eu tenho certeza, o contrato dele tá renovado por mais 4 anos, então, se quiser, pode levar, mano. Mas eu quero ver grana entrando nos cofres do Santos, meu. Quero ver grana. Quero dinheiro, porque esse moleque... Ó, eu vou fazer um comparativo aqui dele com o Ângelo, porque os dois eu acho que fizeram uma boa partida. É, mas os dois têm uma coisa que é muito diferente. O Marcos Leonardo tem 19 anos de idade. Ele é um jogador mais pronto pro futebol profissional. Então, é claro que a gente vai ver ele jogando melhor e tendo atuações melhores. É por isso que, pô, 2 anos atrás eu via muito santista criticando o Marcos Leonardo. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com o Ângelo. A gente fala que pô, é o novo Neymar, novo Neymar. Cara, o Neymar não jogava tudo isso com 17 anos, tá? O Neymar estreou com 17 anos.
A sorte do Neymar é que não tinha um Neymar quando o Neymar estreou, né?
É, exatamente, cara. E... Só tinha o Robinho, e o Robinho nem foi tudo isso na história do Santos, tá?
E o Robinho já tava flopado também, né, cara? O Robinho já tava numa decadência, tanto que o Robinho volta pra fazer o ataque com o próprio Neymar, né? Que foi um dos piores momentos pra ser São Paulino naquela época.
Cara, o Robinho, tipo, pô, foi grande ali no momento dele, e a gente pensava que, pô, o Neymar tem que superar o Robinho. O cara superou, meu, superou o Robinho. Enfim.
O cara superou o Robinho antes de sair do Santos, com tranquilidade eu digo isso, viu?
O cara ganhou uma Libertadores depois do Pelé, meu.
É, pois é, cara, enfim, pois é.
Eu vejo tipo, o Marcos Leonardo como um jogador pronto para o futebol profissional hoje, e o Ângelo um jogador que está em desenvolvimento, e a gente tem que aceitar isso, cara. A gente tem que aceitar, porque é um moleque muito diferente, cara. Muito diferente. E eu vejo um enorme potencial nesses dois jogadores.
O Santos tá lescado, Pedrão.
Cara, esquece isso aí. Vamos fingir que tá qualquer outro treinador ali.
Ô Pedro, eu vou contar as rodadas até chegar ao fatídico momento que você vai falar que o Lisca é top, tá? Porque eu tô falando aqui semana a semana, a gente conversa no off, que eu falo que foi um baita acerto do Santos trazer o Lisca. Eu acho que o Lisca vai encaixar esse time. É o estilo de time que o Lisca gosta. Vai dar bom e você guarde essas palavras que você vai voltar aqui para falar, mano, você estava certo.
Cara, com o Pituquinho nesse meio-campo eu até acreditaria, mas o Pituca nem vem mais. Que tristeza. Só
Pois
posso
é.
dizer uma coisa: o Lisca, ele viu esse time, que eu acho que foi uma das melhores atuações do Santos em muito tempo, e falou: pô, eu acho que eu vou mexer nesse time. Mas tudo bem, cara. Vamos ver.
Vamos ver, vamos ver. O Botafogo, né, que é aquilo, né, Pedro? A gente já falou na terça, oscilação normal, promessa de jogadores nessa janela. Vamos ver esse novo Botafogo aí depois que esses possíveis reforços chegarem, né?
Vale lembrar que jogou melhor que o Santos, mas o Santos pegou os contra-ataques e fez o gol.
Que é o que importa no final, né? E
Exatamente.
mas de qualquer forma, a gente não vai se leviando aqui de falar, né? Tem que prestar atenção nesse time do Botafogo, porque os resultados não estão vindo nesse momento, é um problema, ok, tudo mais. Mas pro futuro, né, Pedrão, é sempre muito importante ficar de olho, porque pode ser que pro ano que vem esse time do Botafogo comece a dar trabalho, né? Porque vai ser um trabalho já mais consistente, né? E já com tempo de maturação dos jogadores, né?
Tem bons jogadores, o Botafogo tem bons jogadores, e se não fosse o Papa João Paulo ontem e o Bauerman na melhor partida que ele fez no Santos até hoje, poderia ter saído com uma derrotinha amarga aí. Mas tudo bem, o se não existe, o Santos ganhou, é isso.
Muito bem, muito bem. É isso aí, Pedrão. Agora, ó, saindo do Santos, a gente vai aqui lá pro Cuiabá para falar de Gabriel Pirani, conhece?
Meu Deus! O time que revelou
Pirani
esse moleque deve estar tá muito bem de meio campo, né?
deve estar tá muito bem de meio-campo. Gabriel Pirani que marcou o gol do Cuiabá aí, ó, no empate em 1-1 com o Atlético Mineiro, com gol de quem, Pedrão? Allan Kardec aí, mais um reforço chegando do Galo aí, cara. Allan Kardec, velho, que fim deu. Allan Kardec chegou, marcou gol. Vou te falar, o Allan Kardec nunca foi um atacante, nossa, meu Deus, que atacante, mas ele sempre foi competente, isso a gente nunca pode reclamar.
É, ele jogando ali com o Kaká vai dar certinho, né, cara? Libertadores já é do São Paulo. E é isso. Mas, enfim,
Ah, meu
pô,
Deus do
crueldade
céu.
com o Atlético
Quase
Mineiro,
ganhamos aquele campeonato brasileiro, tá? O recalcado.
né? Quase. A gente quase ganhou uma Libertadores também, mas tudo bem. Cara, crueldade com o Atlético Mineiro, que conseguia vitória ali até o finalzinho do jogo e no último minuto, pô, o novo Messi. O novo Messi. Gabriel Pirani. Nunca criticado por mim, fez um gol, cara.
Esses caras saem do nada, né, Bruno? Quando você acha que. E o Pirani, que inclusive entrou no lugar de quem, Pedrão? Você sabe de quem que o Pirani entrou no lugar?
Rodriguinho?
Não, do Valdívia Pocupica, velho.
Putz, cara.
Você sabe quem entrou no lugar do Rodriguinho no jogo?
Quem?
André Balada.
Meu, olha esse time. É o time do carisma.
Cara, esse Cuiabá é o time do carisma, sem dúvida nenhuma, cara. Não tem como, velho. Esse ataque aqui, velho, olha isso. É Pirani, Rodriguinho, André Balada, Valdívia. Tá maluco, velho. Quem
E
não gosta
tem
desse time
o
tá errado.
Everton ainda que jogou no São Paulo, pô, Grêmio.
É verdade, é que ele só vive machucado, né?
Nem ninguém lembra.
O Barolo aí, né? O conhecido Barolo, ele tinha um apelido maravilhoso pro Everton, que era o Fiat Elba batido, né? Eu achava excelente, né? Porque, nossa, o carro corre muito e tal, mas só vive quebrado, né?
Cara,
Enfim.
só tem uma coisa a falar sobre o Pirani aqui, pô. Eu via muito potencial nele como jogador. Mas infelizmente eu acho que ele não tinha tanto comprometimento em treino, porque, cara, é impressionante. Nenhum treinador escalava ele e nem colocava durante o jogo. Então,
É.
sei lá, vamos ver.
A gente nunca sabe, né, Pedrão, o que se passa fora das quatro linhas do campo, né, durante o jogo. Cuiabá, que assim, igual a gente falou, né, sobre os clubes que estão acima do Fortaleza, beliscando ponto, né, tirou ponto do Galo, então Fortaleza sempre de olho aí, né. E para terminar, né, Pedrão, a gente teve o Palmeiras aí ganhando com um golzinho de Gustavo Scarpa, né, que em breve vai sair aí do Palmeiras. Gol de Scarpa, se manteve na liderança do campeonato, mais uma rodada com o time paulista na liderança, Pedrão. O primeiro turno, não dá para falar ainda o primeiro turno inteiro, faltam duas rodadas, mas o Palmeiras que foi campeão, né, do primeiro turno aí com duas rodadas de antecedência.
É, o Palmeiras que hoje eu acho que deixou claro que a prioridade deles é o brasileiro, assim. Pô, time titular, jogando com o time titular em todas as partidas do brasileiro, não recuando. Eu acho que o Abel tá com essa obsessão aí, né? Falta o brasileiro e que sal mundial, né? Vamos zicar aqui, bate na madeira. Vamos ver, cara, um time, o Palmeiras tem um time que eu não vejo no Atlético, por exemplo. Eu vejo isso muito no Fluminense, no Corinthians, no Palmeiras, até no Atlético Paranaense. A gente pode acabar descartando o Atlético Mineiro, tipo, por crise, essas coisas.
Sim.
E o que ajuda muito o Palmeiras, né?
Mas acho que faz sentido a sua análise. Eu acho que até o próprio São Paulo também, eu acho que tem um time, assim, sabe? Por mais que tenha tido as lesões. Mas quando você fala time, é um estilo de jogo, né? Independente do jogador que tá ali, você vê um time consistente. Você sabe como o time vai jogar, independente do jogador que esteja ali, né? Ou que vai ser competitivo, né? E o Palmeiras consegue entregar isso sempre. E que baita golaço do Scarpa. Não sei se você viu, mas foi um golaço.
Cara, eu vou admitir que eu desliguei antes porque tava muito chatinho o jogo, cara. Aquele joguinho que, meu... Não dá pra assistir, mas até os 50 minutos ali eu tava assistindo, cara.
Muito bem, Pedrão, encerramos a rodada aqui, então a gente ainda tem o Palmeiras aí como líder do campeonato, seguido por Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense, fecham o G4, né? Atlético Paranaense e Internacional fecham o G6, aí a gente tem aquela zona cinzenta, que atualmente é a Sul-Americana, com Flamengo, Bragantino, Santos e São Paulo, Ceará e Botafogo, todos esses times figurando nesse momento na Sul-Americana, Avaí, Goiás, Cuiabá e Curitiba são os quatro times que nesse momento não disputam nada, e no Z4 a gente tem América Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Esse é o atual retrato da tabela do Brasileirão. Pedrão, seja breve, seja rápido, mercadinho pra gente encerrar o podcast de hoje.
Cara, eu só queria falar aqui um negócio engraçado que aconteceu na partida do Santos Botafogo antes, que a torcida do Botafogo cantou Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Mas o Botafogo tá em 12º, cara.
Ô, bicho, isso não fez sentido. Os caras acabou de voltar da Série B, bicho, é muita autoestima.
Isso não faz sentido. Mas tudo bem, cara. Vamos falar de mercadinho e nada melhor do que puxar o trenzinho, né? Já falei aqui sobre Santos, então vamos de Santos, cara. Santos que tentou aí a repatriar o jogador Diego Pituca, mas não vai rolar, né? Porque o Kashima Antlers decidiu que não vai liberar o jogador porque vai contar com ele ainda. Pô, cara, muito triste. Eu queria ver o Pituquinha de volta no Santos. Eu vou falar aqui todos de uma vez, aí tu fala como um todo aí o que tu
achou. Eu não sei o que dizer sobre o Pituca. Pituca não é um jogador tão relevante a ponto de eu, São Paulino, saber qual é que é a do Pituca. Mas se você tem carinho, eu confio em você, cara.
Cara, o Pituca, eu acho que ele era um dos melhores volantes do Brasil. Com certeza.
Olha, palavras fortes. Pituca muito melhor que o Casemiro.
Muito melhor que o Casemiro. Muito melhor que aquele outro lá, o carequinha lá que joga no Liverpool, sabe?
Ah, sei. Nem lembro o nome dele, esquece. Ninguém liga.
Não lembro. Cara, enfim. O Santos está disputando com o Botafogo para trazer o Brian Rodrigues, que é um jogador uruguaio que joga na MLS. Um jogador interessante de seleção, cara. Joga pelas duas pontas. É um jogador que o Santos precisa nesse ataque. Bom, outro jogador aqui é o Mário Fernandes, que a gente estava até conversando em off, né, cara? Que, pô... Se foi scout isso aí, baita nome aí pro Santos, mas...
Buscou, né? Buscou.
Mas parece que já foi descartado, né? Porque o CSKA, que detém os direitos do jogador, meio que barrou isso. Porque ele tava nas condições lá da Rússia, mas também não tava, um negócio todo confuso. E acabou que foi barrado de vir pro Santos, mas...
Um jogador muito bem adaptado ao país, né? Eu acho que até pelo fato dele jogar da seleção de lá e tudo mais... É difícil, cara. Eu acho que ele já é identificado com a Rússia. Não vejo nele, por exemplo, como no Yuri Alberto, um jogador com um pensamento de jogar na Europa. Até porque o Mário Fernandes também já é mais velho. Enfim, mas também eu acho que eu não descartaria ainda, tá, Pedrão? Mesmo o CSKA barrando aí. De repente o jogador se interessa, faz uma pressãozinha e até role.
Eu também acho que isso pode acontecer, cara. Mas Até porque já estava tudo acertado, né? Ele era um dos jogadores que o Santos dava como certo. Agora vamos falar de Quintero, cara, que é um jogador de meio campo e o Santos precisa de um meia, né, cara? Vamos ser bem sinceros aqui.
Cara, eu acho que esses movimentos que o Santos está tentando fazer nesse mercado de mediano, eu acho interessante. Eu acho que o Santos se movimenta bem, a gente comentou em off, né? Eu acho que tá aparentemente com um bom trabalho de scout, né? Não tá indo aí só pela indicação do seu comandante do futebol, né? O homem forte do futebol. Vamos ver se confirma. Se conseguir trazer os caras, pode dar bom, né? Mas aí é só questão de saber se vem mesmo, né?
É isso, cara. Agora vamos pra Europa?
Bora. Calma aí, antes de ir pra Europa, só queria dizer uma coisa. São Paulo tá tentando contratar o Galopo do Banfield, que é muito bom jogador, meio campo. Só que assim, Pedrão, o Galopo é um jogador jovem, uma promessa argentina. E o São Paulo tá tendo que buscar investidor pra contratar um garoto argentino, brother. Pelo amor de Deus, mano, onde o São Paulo vai parar desse jeito, velho? Porra, se você tá precisando de investidor pra contratar um jogador jovem argentino, não contrata, velho. Caralho, tem tanto jogador bom aí na Série B ou na Série A, nos times que não tem o mesmo peso ou a mesma tradição que o São Paulo, gente. Pelo amor de Deus, se o São Paulo me inventar de pegar empréstimo pra trazer jogador jovem, promessa que pode ser que dê errado. Ó, eu vou te falar, Pedrão, eu vou ficar maluco aqui, eu vou fazer igual o Jajá, eu vou ficar pulando aqui que nem um sapo maluquinho.
Pô, cara, tem o Pedro Raul aí, que tu mesmo citou do Goiás, né?
Cara, ó, a única coisa que eu vou perdoar o São Paulo pelo Pedro Raul é só se foi o Rogério que pediu. Porque eu não acho o Pedro Raul um baita jogador e tal, acho que pode ser útil, ok. Tem que ver quais são as condições da transferência. Mas se o Rogério Ceni não pediu o São Paulo tá trazendo, esquece. Agora, se o Rogério Ceni falou, não, beleza, traz, aí tudo bem, porque o Rogério Ceni tem um plano. Aqui eu errei, porque era para falar em relação ao Pedro Rocha e não ao Vitor Roque. O Vitor Roque é brabo, inclusive se o São Paulo estivesse atrás do Vitor Roque eu estaria felizão. Eu estava querendo dizer sobre Pedro Rocha. Então se o Pedro Rocha vir eu vou ficar puto, a não ser que tenha sido um pedido do Rogério Ceni. É isso, vai lá.
É, e também a gente não pode deixar de falar aqui do Endrick, que renovou o contrato dele. Quer dizer, renovou não, assinou o primeiro contrato profissional aí com o Palmeiras. Vale sempre a gente destacar, né? Eu acabei de falar aqui de queimar jogador jovem. Pô, vamos ter calma com o Endrick. É um jogador muito novo e espero que ele tenha tempo para se adaptar ao nosso futebol e entregue muito ainda no Brasil, né? Porque a gente tem um pouco de carência nisso, né? A gente revela bons jogadores, mas a gente não vê eles sendo felizes aqui no nosso país, e sim lá fora.
O Endrick tem potencial, cara, para ser o atacante que a gente teve em abundância na geração passada, né? Uma geração que a gente teve Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Adriano. O Endrick, ele é bem dessa leva. Você vê por questão de porte, por questão de posicionamento, como ele se posiciona, como ele finaliza. Muito bom jogador, só que tem que ter calma. E o problema, Pedrão, é que a gente está num país onde a gente tem, sei lá, 7, 8 canais de esporte, onde 70% dos canais de esporte são programas de debate, onde os caras debatem tudo até ficar sem assunto, e toda hora eles vão ficar falando do Endrick. Então, se o Rony ficar 4, 5 jogos sem fazer gol, os caras já vão querer que o Endrick entre e resolva. E é assim que se queima jogador. Espero que o Palmeiras tenha um planejamento.
Mundial, né?
É, total. Então, só pra ter uma ideia, né? Então, eu espero que o Palmeiras faça isso de uma forma muito inteligente, porque é um garoto extremamente promissor e pode ser um grande nome do Brasil pro futuro, tanto na Europa quanto pela seleção, principalmente no próximo ciclo de Copa. Ele já tem tudo pra estar figurando entre os principais jogadores brasileiros, né? Se confirmar o potencial. Então, vamos com calma, porque o garoto vai brilhar, só tem que esperar, porque senão vai dar ruim. Porque o Brenner em São Paulo já foi o novo Ronaldo, o Giovani já foi. A gente já tá cansado, né, Pedrão? De novo Messi, novo Neymar, novo tudo. Então vamos com calma com o menino ainda.
É isso, Rodrigo. Agora vamos pra Inglaterra aqui, viajar. Porque o Pep Guardiola
já. Achei o Giovani, velho, no meio da conversa. Eu achei o Giovani. Você lembra de como o Giovani subiu na base?
Não, é que tipo, a gente saiu de Ronaldinho e Rivaldo pra Giovani.
Mas você lembra como o Giovani subiu no Santos, né? O que era para ser o Giovani, né? É, pois é, Giovani, o Neilton, só os craques de bola.
E vingou o Gabigol, né? O menos badalado dos três aí.
Exatamente, porque subiu sem pressão. Vamos para Europa, Pedrão, pelo amor de Deus.
É. Enfim, cara, o Pep Guardiola já aprovou aí a contratação do lateral Cucurella, que seria substituto do Alba aí no Barcelona, mas o Barcelona gosta de contratar, né? Não gosta de revelar, então. Pelo menos na gestão passada. Então vai ser
Essa
mais um
não tá.
jogador para reforçar aí o Manchester City.
Essa parece que não é muito diferente, não. Apesar de já ter revelado aí o Gavi, né? E o Pedri. Gavi e Pedri, é isso?
É que o Pedro não é bem da base, né? O Pedro é contratado também.
O Pedri é contratado da onde?
O Pedro, ele vem de um time nada a ver lá da Espanha. Foi scout total do Barcelona. Ele ficou um ano em La Masia e já subiu.
Ah, muito bem. Ah, então, mas. Ele não fez base na La Masia, mas antes dele ir pro Barça A, ele fez, certo? Ou não? Ou eu tô moscando?
Cara, eu acho que ele ficou uns 6 meses na base do Barça e subiu já.
Então o Barça revelou, foda-se.
Pô, tem que dar os créditos pro outro time. Próximo programa eu vou vir aqui trazer o time que revelou o Pedri. Vai ser um programa falando da história desse clube. Enfim, continuando na Inglaterra, parece que Kondé aí, também desejo do Barça, vai para pro Chelsea, cara. E é um baita nome para zaga, né? O Chelsea que já contratou o Koulibaly pode estar se reforçando com um outro jogador que eu acho muito promissor e muito bom jogador, que é o Kondé.
Ai, 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 esse time do Chelsea, hein, cara. Olho nesse time
Ah,
do
não, tem Sterling,
Chelsea, hein.
mano. Tem Sterling não tem como.
Sterling. E eu acho que não vai parar por aí, acho que tende a se reforçar mais. Bom time, o Chelsea vem montando, tem um bom técnico. Olho nesse Chelsea, cara. Olho nesse
Não, mas
Chelsea.
aí eu te falo, um time que tem Sterling vai ganhar o quê, cara?
É, de fato. Só para fazer justiça aqui, viu, Pedrão? O Pedro veio do Las Palmas, tá?
Então nós vamos fazer um programa direcionado ao Las Palmas porque eles merecem.
Muito
Cara,
bem.
eu só queria falar aqui um pouco sobre a despedida do Koundé lá em Sevilha. Meu, que baita, tipo, que baita moral, né? O jogador tava no carro dele, não sei se tu viu esse vídeo. Os
Não.
torcedores foram lá, tipo, não xingaram o cara porque ele tava acertado com outro clube, não apedrejaram, não ameaçaram a família dele. Simplesmente falaram: pô, você vai sempre ser bem-vindo aqui, Sevilha é sua casa e boa sorte na tua carreira. Cara, isso é muito bonito, né? Quando os torcedores têm
Ah, da hora, pô.
empatia e sabem que o jogador é um ser humano, como todo mundo.
Sim, pô. Assim, também muito depende de como o jogador lida, né, com essas saídas e tudo mais, né? A gente teve caso recente aí, principalmente do próprio Lisca, né, indo pro Santos aí, que
O
a torcida do
Lewandowski
Sport.
também.
Torcida do Sport ficou puta com o Lisca lá, né? Mas, enfim, depende de como o jogador barra treinador faz a sua história no clube e também de como ele sai, né?
É, cara, por exemplo, o Lewandowski, né, que, pô, eu achei muito feio o que ele fez com o Bayern de Munique. E é pouco falado, né, mas foi muito feio o que o Lewandowski fez.
Sim,
Enfim, continuando na Inglaterra, temos um conhecido teu que tu deve amar, né, que o Manchester United pagou uma fortuna nele, o Lingard, que foi pro Nottingham
Lingardinho, velho.
Forest.
Lingardinho. Pessoal lá do Correspondentes Premier chama ele de Lingardinho Gaúcho. Você vê o tamanho do Lingard no futebol aí.
Cara, nunca foi tudo isso, né? Mas é o que a gente sempre fala. Jogador inglês, vixe. O cara faz um gol e já era. É o melhor do mundo.
Cara, o Lingard, ele é o cara mais. É porque, assim, de novo, é aquela questão de supervalorizar o jogador, né? Eu não acho o Lingard o pior jogador do mundo, mas o Lingard passa longe de ser um craque, né? Acho que num time como, por exemplo, Nottingham Forest, ele pode fazer um bom campeonato, ser um jogador bacana. Até porque quando ele foi pro Villa, se eu não me engano, por empréstimo, né, do United, ele fez um bom campeonato. Então, a questão é, né, vamos entender ali qual que é a expectativa em cima do jogador.
É isso, mas vamos lá, que ainda tem algumas coisas para falar. Pô, tem o Eriksen e o Lisandro Martínez, que foram apresentados essa semana aí no United. O que que você acha, cara?
Baitas contra. Cara, o mercado do United até agora é perfeito. A gente ainda tem alguns nomes aí que estão rolando, né? O Antony mais enroscado, assim, e o De Jong também. Mas se os dois se confirmarem junto com essa, vai ser um mercado assim que eu não vi há muito tempo no United. Um mercado inteligente, preciso, com jogadores pontuais e que tem tudo para melhorar o time. Um time que, pelo menos na pré-temporada aí, né, Pedrão, o Ten Hag tem conseguindo resgatar jogadores que a gente já tava basicamente esquecendo aí, né? Como o
É,
Martial, por exemplo.
tem um meio-campo que você pode escolher entre Eriksen, De Jong, Bruno Fernandes e Fred? Tá maluco?
Então, baita mercado, com quatro jogadores você vai basicamente mudar o time inteiro, né?
É isso. Seguindo aqui, temos Dybala na Roma. Acho que não tem muito o que falar, né, cara? Acho que, pô.
Acho que, de novo,
Saiu da
sobre isso.
Juventus achando que ia conseguir um Barcelona da vida, foi pra Roma.
Um outro exemplo de jogador superestimado, acho que Dybala no máximo um bom jogador. Acho que a Roma vai fazer bem, ele vai pegar um técnico que tem tudo para favorecer o futebol dele. A Roma que tem o seu principal jogador aí para sair, né? Que me fale o nome dele agora, que é um puta meio-campo também. Enfim, achei uma boa. Acho que pode dar bom.
É o Pellegrini que você tá falando?
Não. Enfim,
Pô, ainda
prossiga.
bem, cara. Fiquei em choque aqui, pô. Pellegrini sair da Roma. Enfim, Zinchenko no Arsenal. Pô, acho que é uma boa contratação.
Baita
Até porque
contratação.
o Arsenal, tipo, carece um pouco defensivamente. E eu acho que faz o perfil do time, né?
Cara, é ótima opção. Gostei do final de temporada do Zinchenko. O problema do City é que, pô, você é reserva do Cancelo. O Cancelo, um dos melhores laterais do mundo. Então, fica muito difícil, mas uma baita contratação do Arsenal. O Arsenal também montando um bom time. Olho no Arsenal.
Bom, agora só temos mais duas para finalizar aqui. De Ligt no Bayern de Munique, eu acho que foi um rolê aleatório, né? Porque, pô, faz um pouco assim o estilo do Bayern contratar, mas, cara, o De Ligt nunca fez por onde, né, na Juventus. Vamos ser sinceros aqui.
Mais uma chance, né, para mostrar o que era para ele ter sido, né, cara? Porque saiu do Ajax com status gigante e não se confirmou. Mais uma chance de se confirmar. Acho até que no Bayern ele tem mais chance de fazer sucesso do que na Juventus. Vamos ver, tomara que se confirme, né?
O Bayern que ama queimar zagueiro bom, né, cara? O Upamecano foi pra lá e também não virou. Então, complicado, complicado. Agora, para finalizar, cara, só pra finalizar em alto astral aqui, Robert Lewandowski é anunciado aí no Barcelona. Como vão pagar? Eu não sei. Meu
Como vão
dinheiro não tá saindo do meu
registrar?
bolso.
Como que vão
Então, tá
assinar a
tudo certo.
carteira de Lewandowski que ninguém sabe, né?
Será se o Lewandowski assinou, tipo, pra ganhar um VRzinho no final do mês?
Cara, eu não sei, mas eu vou dizer que vira um baita time do Barcelona. Tomar cuidado, né, pro Barcelona botar os pés pelas mãos aí, né? Pelo menos agora tá gastando bem em jogadores bons, não gastando bem em jogadores de procedência duvidosa. Mas enfim, chover no molhado, falar que é uma baita contratação, né? Você contratar um cara que é, tipo assim, recentemente o melhor do mundo, né? Enfim, teve as controvérsias em relação ao Messi, mas a gente sabe que, no geral, as duas últimas temporadas do Lewandowski foram totalmente acima da média, né?
Cara, duas coisas. Se o Lewandowski fizer metade dos gols que ele fez, ele ainda contribui por 25 gols por temporada, o que é absurdo ainda pro Barcelona. E o Messi mereceu sim ganhar a bola de ouro, e quem discorda é clubista.
Eu falei controvérsia, não falei que discordo, né? Mas
Não,
enfim.
mas quem tá ouvindo e discorda é clubista.
Exatamente. Pedrão, última coisa pra gente finalizar antes de eu te dar tchau. Eu queria dizer assim, ó. Darwin Núñez entrou no minuto 46 da partida e fez quatro gols.
Eu já
Aos
vi uns torcedores
48.
putos com ele, cara. Eu já vi uns torcedores putos aí com ele, sendo que o cara, pô, ele entrou no segundo tempo em duas partidas de pré-temporada, gente.
Ó, 46, entrou aos 46, fez gol aos 48, 51, 68 e 90. Contra o Leipzig, hein? Claro, pré-temporada e tudo mais, mas vamos com calma, o garoto vai brilhar ainda, é só ter calma aí. Pedrão, encerramos por aqui, cansei de ouvir sua voz, quero saber de você só na semana que vem agora. E, enfim, a gente volta aí para falar de novo da rodada do Brasileirão e vamos que vamos, meu caro.
É, quem tá ouvindo a gente também cansou, cara. Então tá tudo certo. E aliás, informação aqui, amanhã não, no caso hoje, na madrugada, entre hoje e amanhã, vai ser a estreia do Haaland, o Pep Guardiola confirmou, contra o Bayern de Munique. Amistoso, hein?
Baita jogo, hein? Fica aí de dica aí, lembrando também que do sábado pro domingo, também à meia-noite, temos Real Madrid e Barcelona. A quem se interessar, promessa aí dos times titulares. Um bom jogo aí para observar como Lewandowski e Rafinha devem entrar nesse time do Barcelona.
É isso, né, cara? A gente já tá aqui falando muito tempo, quem tá ouvindo também não aguenta mais ouvir a gente. Vamos encerrar isso aí, vamos dormir e vamos deixar de fingir que a gente se gosta.
Pedrão, um grande abraço, um beijo na sua bunda, gordinha, gostosa, branquinha. Um beijo na nádega de todos vocês que estão ouvindo e até semana que vem, meus queridos. Falou, Pedrão.
Falou.